BH Invisível. No ar, BH Invisível, ao vivo, em cores, com Ramon Moreira, João Vitor Rocha, eu, Luciana Viana, estou também por aqui, Caio Tárcia, também o Carlos Ferreiro, equipe, ó, bacana, com um tema mais que sensacional e numa data mais que especial, mas vou deixar eles nos contarem. João Vitor Rocha, Ramon Moreira.
Salve, salve, Belo Horizonte. Aqui a gente começa mais um BH Invisível, esse programa em que a gente homenageia BH e mapeia coisas incríveis que acontecem nessa cidade que a gente ama construir junto e que às vezes ficam invisibilizadas. E salve, salve, Ramon Moreira, meu parceiro de mesa aqui com a Luciana.
Bom dia, Luciana. Bom dia, João. Bom dia, BH. E hoje a gente vai falar de um dia, combina, né? Hoje é Dia dos Namorados e hoje a gente vai falar de uma coisa tão doce quanto, né? Que é o Dia dos Namorados. A gente vai falar de doces e sobremesas de BH, de Minas Gerais, doces tradicionais da nossa cidade.
Oba, maravilha! Bom, eu disse para nos ouvir e nos assistir, porque nós estamos lá no Facebook, também no YouTube. Procure lá no YouTube nosso perfil. Band Minas. Band Minas, já estaremos lá do seu lado esquerdo superior. Tá aí lá no Facebook, arroba rádio Band News BH. Não é isso, João?
É isso aí. E pode mandar também lá no Instagram pra gente um salve, né? Mandar notícias, indicação do lugar onde você compra o doce preferido ou aquele doce que você tem um afeto de memória aí guardado no coração, aquele doce que sua avó fazia, sei lá, o pêssego de pote que a minha avó fazia, por exemplo. Você deve ter uma história. Manda pra gente no arroba BH Invisível no Instagram. Lembrando que BH é por extenso, né? B-E-A-G-A. Ou então envia pra gente uma foto aqui, uma lembrança sua pelo WhatsApp da Band, que é 99213-8343. 99213-8343. E aí, Ramon, qual que é o doce aí que... Falar de doce é falar de Dia dos Namorados, é falar de infância também, pelo menos pra mim, acho que pra vocês também, né? Queria te fazer uma pergunta aí, qual que é o doce que você tem na memória, assim, que marcou a infância?
É, doce de infância é o doce de mamão que minha avó fazia, ralado, eu lembrava de todo aquele processo de ralar naqueles ralador improvisado, né, de batido no prego... É, eu acho que esse é o doce da minha infância, mas eu sou muito formiga, então qualquer doce que aparecer na frente é doce pra mim, mas o meu preferido mesmo é o pudim.
Maravilhoso.
E você, Luciano?
Nossa, o Ramon falou do doce de mamão, né? Mamão verde ralado. Minha avó também, minha avó América, Prisca Viana. Bom, a cidra, né? Minha avó também fazia aquele doce de cidra ali, né? Ralada, maravilhosa sobremesa. Aos domingos, quando todo mundo se reunia para almoçar lá na casa da vovó, né? Vovó América e o vovô Antônio Sabino. Ai, que saudade do doce de cidra da minha avó. Muito bom. E você, né, João Vitor, quero saber também, além do pote de, que você falou?
De doce de pêssego.
Pêssego.
Pêssego em calda, né?
Mais algum? Porque eu falei aqui dois, né? E você?
Cara, o Ramon também falou dois,
falou,
né?
Falou dois, pudim.
Cara, a minha avó era doceira, igual a avó de vocês deve ser, e da ouvinte também, né? Minha avó era assim que ela fazia, ela acordava e dormia fazendo doce pros netos. Então, o repertório é extenso, mas o que eu lembro de marcar muito é o doce de pêssego.
Maravilha. E no Natal, gente, rabanada. Ah, que gostoso.
Nossa, não, a lista é infinita. Minas Gerais, a gente curte um doce, né?
Muito.
O Ziller também é alucinado com doce. O cara come mel, assim, no pote.
No pote.
Virando.
Temos aqui três formiguinhas. Com o Ziller, quatro formiguinhas.
Quatro formiguinhas.
E você, ouvinte, formiguinha também, conte pra gente qual é o seu doce preferido, qual é o doce que te remete aí à memória afetiva, né? Sua avó, sua tia. Sua mãe, alguma amiga em especial. Ah, o doce da vizinha, porque a gente também, quando é criança, adolescente, a gente tá ali brincando, né? Tem as amizades ali na rua. Então, conte pra gente, só enviar pra cá, tá? Doce de leite, ó, já tem o nosso ouvinte aqui falando do... É o Pacheco. Ei, Pacheco, bom dia pra você. Ele tá falando que o doce de infância dele é o doce de leite que a mãe dele fazia. Que não existe e ele até hoje não experimentou outro doce de leite que tem o mesmo sabor do que aquele que a mãe dele preparava. Ô, Pacheco, obrigada, viu? Já pela participação aqui, que seu sábado seja doce.
E para a gente abrir esse Dia dos Namorados aqui e tocar a nossa pauta que é maravilhosa, que é falar de doce para um povo que é doceiro, né? Para um bando de formiguinha que está nos ouvindo, a gente vai receber um especialista em doce, um confeiteiro. Vou deixar o Ramonzito chamar aí o Renato Dias.
O Renato Dias, o nosso primeiro convidado, ele é confeiteiro há 13 anos e hoje é proprietário da Bombonier Príncipe Arthur, onde ele confecciona e vende seus bombons e suas tortas maravilhosas.
Olha que maravilha, bem-vindo.
É um prazer estar conversando com vocês um pouquinho.
Prazer te receber aqui também, Renato. Cara, muito legal o seu trabalho, né? Você faz doce para as pessoas, eu acho isso, assim, mágico.
Correto, isso mesmo. É o que eu digo, né? O lema aqui da nossa empresa é o mundo de sabores ao seu alcance, né? Então, aquele trabalho de fazer os doces todos os dias, manualmente, tentando agradar a todos.
Maravilhoso. Cara, queria começar te perguntando uma coisa que tem tudo a ver com isso. Que é como é que você começou a fazer doces e bolos, né? Como é que isso entrou na sua vida, no repertório? Como é que isso aconteceu? Porque eu fico super curioso, né? Baleiro, doceiro, confeiteiro, são profissões muito legais. Queria saber a sua história aí.
Bom, minha história começa algum tempo atrás, há uns 14 anos aproximadamente atrás. Comecei a trabalhar numa determinada residência no Santo Antônio e lá fazia muitos doces e eu ficava curioso. Prazer, né? Tem uma grande amiga que chama Cléo, ela tem esse bife ainda, e ela, eu vendo esses doces, eu ficava curioso, mas ainda não era o meu foco ainda, até chegar o casamento de uma sobrinha minha, Tamara. Então, desse dia em diante, começou a Bombonier e Príncipe Arthur, né? Todo mundo gostou muito dos doces.
Mas é porque você fez o doce para a festa de casamento dessa sobrinha, então?
Da minha sobrinha, correto. Então, os convidados todos gostaram bastante dos doces, né? Agradou a todos, né? Então, daí em diante, o pessoal veio pedir, veio perguntar como que era, como funcionava, o que queria encomendar para o casamento, para o aniversário. Daí em diante, deu-se início à Bombonier Príncipe Arthur há 13 anos atrás.
Maravilhoso demais. Cara, e conta pra gente também qual que é o foco nesse dia. Você continua trabalhando da mesma forma? Qual que é o produto que você mais vende, que BH mais compra na sua mão aí?
Olha, no decorrer dessa história, dessa caminhada, o leque de produção aqui da Bombonier foi aumentando, né? Começou nas trufas, passamos para as tortas, e hoje a gente atende a todos os públicos, né? Desde uma festa infantil até um casamento. E o carro-chefe aqui nosso são as trufas e são as tortas.
Nossa, né? Que delícia.
Só tem uma saída muito grande em cima.
E como que vocês se adaptaram na pandemia, né? Vocês têm um espaço físico, você começou a fazer mais entregas, ou como é que foi essa adaptação?
É, ao chegar a pandemia deu um susto, mas a gente foi se adaptando, fomos trabalhando a parte de propaganda pelas redes sociais, e o cliente que já era, né, mais antigo continuou, vieram outros, então a gente vai diversificando aquilo ali, e com a abertura da loja, né, que agora tem uma loja física, ficou mais fácil para o cliente vir, já vem na loja, já pega o produto, aquilo que ele deseja na sobremesa, e assim vamos vivendo nessa pandemia.
Antes de você entrar no ar, a gente estava falando aqui dos nossos doces de infância, né? Cada um aqui falou meu doce é o doce de mamão, né?
É o doce de cidra e a rabanada do Natal da minha avó.
E o do João é o do pêssego, né? E qual que é o doce que te lembra a sua infância aí?
Olha, tem dois que são, assim, tá na memória. É um doce que a minha mãe, né, minha mãe de criação fazia, que era um pavê de abacaxi com coco.
Uau!
É surpreendente, muito bom. E o doce de uma tia do interior, é da zona da Mata Mineira, aquele docinho caseiro, né? Tem muita coisa, sabe? Mas simples, mas que deixa água na boca, só de lembrar.
Então o doce está de família também, né? Você seguiu
meio que... acaba sendo de família, correto, isso mesmo.
E cara, fiquei afim de perguntar uma coisa, Renato. Onde que está a sua loja física? Qual que é o endereço de vocês hoje?
Olha, fica aqui na rua principal, número 81, na barragem Santa Lúcia. É sempre aberto das 8 da manhã até as 8 da noite.
Legal demais. E o esquema de entrega está rolando? As pessoas também podem receber bolos, doces, tortas em casa?
Pode sim. Eu tenho aqui uma equipe, né? Pessoal local que faz as entregas, né? Eu gosto muito dessa engrenagem da economia local, né?
Claro.
Então tem as pessoas, os motoboys aqui e uma amiga que faz as entregas aqui para as pessoas. que às vezes está com alguma dificuldade de ir até o local, a gente manda entregar também.
Nossa, que legal. Então é a galera que está aí perto de você, na barragem, que faz as entregas e movimenta, né? Isso é bom, que traz uma sustentabilidade, uma economia local ali.
Correto, isso mesmo. Então, né, manda até um abraço aí para os motoboys aí, né, Pedro, Jefferson, né, Fernanda, tá sempre me socorrendo na parte das entregas aí, sabe?
Onde que a galera te acha? Instagram, WhatsApp?
Isso, pode ser pelo WhatsApp, né, 987042473, pelo Instagram também, Bondonieri Pierce Arthur, né, e sempre tem novidades, posto sempre novidades, coisas boas lá, o pessoal consegue fazer as encomendas, tanto pelo Instagram como pelo WhatsApp.
Agora, nada melhor do que um confeiteiro para nos dar uma dica muito especial, né? Renato, para o casal apaixonado, o que quer fazer aí? A surpresa, né? O agradar o companheiro, a companheira. Que doce ele pode preparar hoje em casa, ali escondidinho, sabe? Para fazer aquela surpresa. O que você sugere?
Ah, brigadeiro gourmet. Um brigadeiro gourmet, né? Não tem, não há quem, né, recuse, né? Então... a minha dica hoje é um brigadeiro, aproveitar que o tempo está friozinho, né?
É verdade. Daquele que a gente come com a colher.
Correto, isso mesmo. Ele, né, bem num pontinho, bem mole, então a pessoa já fica ali assistindo uma televisão, tempinho friozinho, está ótimo.
Ah, Renato, sinto muito, eu vou ter que te perguntar, ó, rola dar a receita aí no ar? Aquela coisinha prática, sabe? E aí? Pega o quê? Quebra o quê? Faz o quê? Abre a lata de leite condensado?
Isso, tem o básico, mas aqui nós temos o segredo, né? A gente deixa guardado as 7 chaves.
Tá certíssimo, certíssimo. Mas a sua dica, então, é o brigadeiro. Seja ele enroladinho ou aquele que a gente come de colher. Maravilha. É,
exatamente.
Romântico.
Eu aposto nesse aí, no brigadeiro de colher, né? Aqui na Bombonieri nós temos aí essa linha de tanto, chama Copo da Alegria também, que as pessoas gostam muito também.
Uau!
Tem aí as cestas de chocolate. Então, o namorado às vezes está um pouquinho atrasado, pode entrar em contato, que ainda dá tempo de encomendar.
Boa! Oh, maravilhoso, Renato. Tem como te agradecer, não? Muito obrigado por você ter entrado aí na rede de BH Invisível. Qualquer coisa que você precisar aqui da Band, da gente, manda um WhatsApp, que nós estamos aí, é para fazer BH ficar aquecido e feliz. Obrigado pelos seus doces. Com a palavra, Ramon Moreira.
Queria te fazer a pergunta, né? No Dia dos Namorados, você quer mandar um beijinho para alguém, né? Mandar um recado para alguém também? Aproveita aí.
Claro, Renato. Aí, ó.
Ó a chance.
Não,
Renato é tímido, Ramon. Renato é tímido.
Renato, sensacional.
Mas, querido, muito, muito obrigado. Foi maravilhoso. E qualquer coisa a gente segue se falando aí, né?
Isso, correto. Isso mesmo. São as ordens. As redes sociais estão aí, os contatos. São as ordens. Precisando, pode entrar em contato.
Olha, maravilha. Chamar. Adorei, viu? O nome Bombonieri, Príncipe Arthur. Para você que não quer aí se aventurar na cozinha, preparar o seu brigadeiro, bora lá procurar o Renato Dias, né, Renato? Você vai entregar o seu brigadeiro com maior amor e carinho.
Isso mesmo. São as ordens.
Valeu, querido. Até logo.
Até a próxima.
Até a todos.
Sensacional, né? Maravilha.
Gente, acabamos de falar aqui com Renato Dias, da Bombonieri Príncipe Arthur. Tá lá no Instagram, @Bombonieri Príncipe Arthur. Ou no WhatsApp 987042473.
Ó.
Hoje é dia, né?
Nossa, hoje é dia. Não é proibido. Marisa Monte. Ramon Moreira, João Vitor Rocha. E agora?
E agora a gente vai pro intervalinho e volta já já com mais BH Invisível.
Ao som de Marisa Monte. Não é proibido.
BH Invisível.
Já de volta com mais um bloco do BH Invisível, hoje com o tema doces. Qual doce te remete à infância? Qual a sua memória afetiva relacionada aí às sobremesas, né? Da mamãe, da vovó, do titio, da titia, do vovô, né? Daquela pessoa especial. Ramon Moreira, João Vitor Rocha.
Fala, Belo Horizonte. Estamos de volta aqui com o segundo bloco do sexto episódio da nona temporada de BH Invisível. BH Invisível, em que a gente homenageia Belo Horizonte aqui na Band News e mapeia coisas incríveis que acontecem na nossa cidade, que às vezes ficam invisibilizadas, e que nessa temporada, a nona, a gente está mapeando e homenageando a comida, a gastronomia, a cultura alimentar da nossa cidade, falando de afeto, falando de receita, falando de um monte de coisa que deixa o coração quente e a boca toda molhada. E neste episódio, especificamente no sexto, a gente está falando de doces de BH, fazendo um mapeamento aí para as formiguinhas e os formiguinhos da cidade, nesse dia especial que é o Dia dos Namorados, que é um ótimo dia, uma ótima desculpa para comer doce, né, Ramon?
É isso aí. E nesse segundo bloco a gente vai conversar com uma cientista que vai explicar um pouco para a gente o que, que o doce faz no nosso corpo, como que ele reage. E a nossa convidada, então, é a Carolina Botelho. Ela é pós-doutora em Ciência de Alimentos pela UFMG, doutora e mestre em Ciência de Alimentos, é gerente de qualidade e responsável técnica da indústria de alimentos Mar de Co. Atua também como colaboradora no grupo de pesquisa em bromatologia, que é análise de alimentos, na UFMG.
Que legal te receber aqui no programa. Muito feliz de você ter topado. A gente falar com uma cientista, uma pessoa que pensa o alimento do jeito que você pensa, acho que vai ser muito legal. Vai ser um prazer te ouvir aí junto com 50 milhões de Belo Horizontinos. Exagerei nos milhões, né? 50 mil Belo Horizontinos.
Não, o prazer é meu de poder ter esse espaço para falar um pouco sobre o meu trabalho e meus estudos, né?
Legal demais. Carol, eu queria que você começasse explicando isso, que nem todo mundo conhece, né? O que, que é ciência de alimentos, assim? O que, que você faz na Mar de Cor? Como que você atua como engenheira de alimentos? O que, que é isso que você faz, né? Abre nossos olhos, nossa cabeça aí para esse universo.
Então, eu acredito, né, que a engenharia e a ciência de alimentos se complementam. Então, assim, só para falar de forma resumida, porque é um assunto muito extenso, a gente pode dizer, né, que o foco da engenharia, ela está no processo de produção e o foco da ciência está no estudo da composição do alimento. Uhum. Então, na Mar de Co, a minha formação, ela me permite, né, conciliar esses dois propósitos, de forma, tipo, assegurar a qualidade, né, dos nossos produtos, tanto durante o processamento quanto o armazenamento, e garantindo a qualidade em termos sensoriais, que são o sabor, o aroma, a cor e a textura desse alimento, e também em relação à qualidade microbiológica, que seria a ausência de bactérias, a ausência de mofos, entre outros, né? E como gerente da qualidade, eu estudo formas também de garantir que todo o processo de produção está seguindo as boas práticas, né? Que a gente vai estar padronizando os procedimentos, avaliando a qualidade das matérias-primas e tendo o produto final. Então, o nosso creme de coco, né, da Mar de Co, ele também é voltado para o público vegano. E dessa forma, a gente precisa garantir que nenhuma matéria-prima que está sendo utilizada contém ingredientes de origem animal. Então, a gente realiza uma análise minuciosa dos nossos fornecedores, solicita certificados, né, que vão atestar realmente que eles têm a qualidade que a gente requer. E no pós-doutorado em ciência de alimentos, pensando já nesse desafio de proteção ao consumidor alérgico à castanha de caju, eu desenvolvi um método para detectá-la, né, entre outras castanhas, como as nozes, macadâmias e pecan. Então, também trazendo um pouco disso para dentro da indústria, né?
Cara, muito legal. Então, a sua pesquisa é um exemplo de como é que a ciência da alimentação funciona, né? Você fez uma pesquisa que visa entender como que, por exemplo, um industrial compra castanha de caju triturada para fazer algum tipo de alimento que ele produz, mas às vezes ela vem com alguma coisinha de outra castanha que pode gerar uma reação alérgica num público específico. Então, a ciência vem estudando como localizar essa contaminação e como limpar. Uhum. Muito legal.
Exato,
E por outro lado, também o seu papel como engenheira é meio que, vamos dizer assim, transformar uma receita que às vezes é caseira, que às vezes é feita em casa, num processo industrial de larga escala, né? Mantendo a qualidade, Exatamente. Mantendo o sabor. enquadrando dentro das leis, né, que não são poucas, de higiene, de segurança alimentar, que é super importante aí.
Justamente, João.
Cara, maravilhoso. Eu queria te perguntar como que funciona desenvolver um produto, né? Porque a gente estava justamente falando disso. A gente recebeu o Renato Dias aqui no primeiro bloco, não sei se você pôde escutar, que ele é um confeiteiro super legal e ele ainda está no lance super artesanal, que é a magia da coisa. Mas às vezes a gente faz indústria também, que é o seu caso, é aí que você entra, né? Pensando como transformar às vezes uma receita familiar, uma coisa que é feita ali a 2, 4 mãos, numa coisa que é feita em escala, sei lá, várias toneladas por ano e etc. Então, como que se desenvolve um produto dentro da indústria de alimentos, principalmente no que a gente está falando de doces e sobremesas?
Então, o desenvolvimento de um novo produto, ele vai envolver várias etapas. Então, primeiramente, é importante a gente definir quais são os atributos, né, as características desejadas. E também é importante saber quem que é o público que vai consumir esse produto e também fazer uma análise de mercado. Depois, a gente precisa avaliar a viabilidade técnica do produto em relação às legislações, como você mencionou. Então, a gente vai ver se as matérias-primas e se os aditivos, se caso sejam utilizados, se eles são permitidos, né, e quais são os limites também. Depois, a gente faz um planejamento dos testes que vão envolver estudos de avaliação sensorial para avaliar cor, sabor, textura. Vai avaliar também a validade desse produto, a questão da embalagem. Então, qual que é a melhor embalagem para condicionar determinado produto, se ele vai ser congelado, se ele vai ser resfriado ou temperatura ambiente e a forma de armazená-lo. Também, logo em seguida, a gente vai fazer uma etapa de análise sensorial. Então, a gente vai avaliar a sinergia entre os ingredientes. Vai avaliar o sabor, a textura, enfim, todas essas características. Depois, a gente vai ter que definir, né, qual que é a tecnologia para melhor processar esse produto, se ele será economicamente viável e também as informações que deverão estar contidas nos rótulos. Então, no caso da sobremesa, né, a gente tem um aprimoramento contínuo, é necessário a gente buscar o feedback dos clientes, avaliar periodicamente nossos produtos, tanto as matérias-primas quanto os fornecedores, e também o nosso produto final, e fazer os ajustes e os testes necessários. Então, eu busco levar um pouco da minha experiência acadêmica para dentro da indústria, de forma a melhorar os processos da qualidade e também do desenvolvimento de produtos, né?
Maravilhoso. Cara, estou aqui fascinado com o seu trabalho. E queria que você contasse pra gente um pouco da Mar de Cor, né? Que é uma empresa super legal, ela tem essa pegada vegana, que eu, Ramon, Pati, Eveline, Ziller, estamos lutando para trazer para essa temporada, pra gente falar de alimento de uma forma saudável, de uma forma responsável. E vocês são uma indústria que estão aqui em BH e estão produzindo esse tipo de produto, né? Um produto que é pensado para todo mundo. Fala pra gente um pouco da Mar de Cor, os produtos que vocês têm, como é que funciona a pegada da empresa aí.
Ah, então tá. Atualmente, a gente trabalha com 6 produtos na Mar de Coco. Eles são feitos à base de leite de coco, tapioca e um adoçante natural. Então, ele é indicado para veganos, para pessoas intolerantes ou também alérgicas à lactose, ou também apenas para quem quer ter uma alimentação mais saudável, mas sem abrir mão de uma sobremesa gostosa. Então, a gente tem 2 linhas. A linha de cremes, que são até a base, né, que é o creme de coco natural, e temos a calda de com caldo de frutas vermelhas, a calda de manga, maracujá e gengibre e a calda de abacaxi com canela.
Eba.
E na linha de... Oi.
Não, só tô salivando aqui, pode continuar.
E eu também.
E essa memória afetiva é muito intensa, né, quando a gente escuta, assim. E na linha de sobremesa, a gente tem os sabores de chocolate belga e o de caramelo com sal rosa. Esse de caramelo a gente usa o açúcar de coco para fazer.
Gente, eu tô aqui no site, hein? Tô aqui no site, Mar de Cor. Tem aqui um chocolate quente, vegano, frutas
vermelhas.
Tem
várias receitas que a gente coloca mesmo.
E me corrija se eu estiver errado. O dono da Mar de Cor é um inglês, né? Que veio montar, que escolheu Belo Horizonte para morar. Tô correto?
Isso, é o Tim. Timothy.
É o Timothy. O cara escolheu morar em Belo Horizonte, trouxe essa indústria. Exato. Super legal, tá trabalhando com gente incrível, né? Como é o caso da Carol. Cara, muito legal. Fala mais pra gente que a gente já tá aqui no site.
Carol, você tinha falado também de memória afetiva, né?
Isso que eu já ia perguntar pra Carol, diga lá.
Qual que é o doce que marcou a sua infância, o seu doce preferido, né?
Aí o brigadeiro, né? Não tem jeito. O brigadeiro é... E aí o chocolate belga, ele entra também muito nessa pegada de tentar remeter a gente a esse sabor, né? Do brigadeiro, do chocolate.
Carol, então,
se vocês tiverem a oportunidade de experimentar...
Com certeza. O Carol, cada doce carrega ali uma história, né? Você citou aí agora o brigadeiro. Agora, dentro do que você faz, qual foi o maior desafio? Qual foi, de todas essas sobremesas que você citou aí pra gente, né? Teve alguma que foi um desafio maior para vocês desenvolverem, produzirem? Ou tem uma história ali inusitada por trás?
É, então, eu quando entrei na empresa, eles já tinham todos esses sabores, né? Então, assim, eu cheguei só para adequar mesmo a questão da padronização. Aí depois a gente começou uma fase de teste com novos produtos, que é uma linha que a gente ainda vai lançar. Você já está lá na frente, então a gente está para lançar uma linha nova de sobremesas e também a gente está criando uma linha de alimentos proteicos.
Legal,
então, a gente está na fase de testes, mas já vocês vão ver aí nas prateleiras.
Maravilha. Ó, Marisa Monte, a gente está aqui ouvindo. Então não é proibido não, né, Carol? Bora lá nos brindarmos, né, com doce. Todos os dias, né? Então a gente experimentar ali não faz mal para ninguém, né, Carol?
Ô, Carol, e eu tô sabendo que você tá com uma criancinha nova aí. Você não quer mandar um beijo pro maridão, não?
Ah, é. Um beijo pro meu marido, Alexandre. Um beijo pra Lia, minha pequenininha. Tá com 5 meses. Bonitinha demais.
Muito que
fofura,
legal.
Parabéns.
E Carol, e como que as pessoas fazem pra entrar em contato com você, com a Mar de Coco? Como é que elas têm acesso a essas sobremesas que são veganas? Elas também são pra intolerantes à lactose? Porque quando a gente fala vegano, fica parecendo que é só pra quem não come carne, né? Mas assim, no meu caso, eu tenho intolerância à lactose. Então, pra mim, também é um produto adequado, né? Você também não tem glúten, não tem umas nozes específicas, né? Então, como que as pessoas fazem para ter acesso a esses produtos de qualidade produzidos aqui na nossa cidade?
Então, como vocês já mencionaram, a gente tem o site mardeco.com.br e também nós temos um Instagram, que é o mardeco_Brasil. E lá a gente disponibiliza informações nutricionais, os nossos produtos, os pontos de venda e também algumas receitas que podem ser feitas com eles, né? E assim... puxando um pouco a sardinha para o meu lado, se vocês também tiverem interesse de conhecer as pesquisas na área de alimentos, eu participo de um projeto na UFMG que se chama Ciclo de Palestras, que são palestras virtuais. Nós convidamos profissionais de forma a promover diálogos sobre a ciência de alimentos e também a saúde pública. O nosso próximo tema será sobre alergias alimentares e vai acontecer no dia 22 de junho. Então, se vocês também quiserem mais informações, podem seguir nosso perfil no Instagram, que é o bromatologia.ufmg. Assim, fora disso, eu também presto algumas consultorias, então eu auxilio algumas empresas, né, a encontrar a melhor solução para os produtos. Se vocês quiserem entrar em contato comigo também, meu e-mail é carolswm@gmail.com.
Muito, seu Instagram é o carolzinha_, é Miau o seu sobrenome?
Miau, isso, exatamente.
Mas é um Miau, soletre por gentileza, Carol.
M de Maria, I, A e W.
Muito bem.
Miau. É um miau com U, só que com W.
É um miau estilizado. Carol, muito prazer te receber aqui em BH Invisível. Muito legal conversar com você. Saber
agradeço,
mais da
Mar
de Cor, saber sobre ciência do alimento, que era uma coisa que a gente não tinha abordado. Foi super legal entender um pouco disso. E a gente segue em contato aí. Qualquer coisa, só chamar BH Invisível. É sempre um prazer conversar.
Muito prazer, e assim, foi uma experiência incrível, e eu gostaria de agradecer o convite da Band News e também aos ouvintes.
Valeu.
Sensacional.
Demais.
Carolina Miel Botelho, prazer, viu, te ouvir.
Prazer, um abraço.
Um abraço, felicidades pra você, família.
Obrigada,
toda aí.
Você também.
Então é isso, terminamos aqui mais um bloco de BH Invisível, voltamos já, mas é sempre bom falar que a gente está recebendo mensagens super legais aqui dos ouvintes.
Olha, Gabriel Simões, Lívia Maria, deixa eu ver aqui, doce de leite, a preferência, ó, só agradecendo aqui, ó, Gabriel Simões e a Lívia Maria estão nos acompanhando, né, nos mandando aqui carinho E já perguntei aqui para eles qual o doce preferido. Então, só me responder aqui, já mandei aí, viu, Gabriel? Ah, Gabriel, claro, tá lá na live, eu sei, tá lá na live do YouTube, Daniel Moura. Ô, Daniel, me conte aqui, aproveite que você tá aí neste momento e nos conte qual é o seu doce preferido, qual é aquele doce especial que te remete, né, à infância, um momento muito especial da sua vida, tá? Só nos contar aqui que a gente traz... leva ao ar. O Jorge Moreira Junqueira está dizendo o seguinte: o doce da minha infância é o doce de leite cortado com coco da minha mãe. Ah, que delícia! Muito bom, viu, Jorge Moreira? Eu também tive aí o privilégio, digamos assim, de também experimentar esse doce de leite ali cortado com coco, né? Aquela rapinha, hein? Depois, quentinha.
Maravilhoso.
Bom demais. O doce preferido da Glória, Glória Coutinho, ela ama doce de figo. Muito bom também, viu, Glória? Eu sou suspeita, gente. Eu sou formiguinha, viu? Eu sou uma chocólatra, uma formiguinha. Ó, amo, adoro. Quem também tá participando aqui conosco, nos enviou aqui corações de chocolate, é isso mesmo, Vital Duque? Um beijo para você, sempre bom, viu, contar com a sua companhia. E nos conte aqui, além de chocolate, qual o doce que você gosta. Bom, sempre no tacho de cobre, fogão a lenha, os inesquecíveis doce de leite e de figo da minha mãe e também da minha avó. Ó, mais uma aqui que adora doce de figo, é a Marlene Palhares. Ô, Marlene, que bom também contar com a sua companhia, viu?
Ô, Luciana, quando você tem que comer um doce em Belo Horizonte, pode escolher qualquer lugar, sorveteria, onde que você vai, assim, que é o lugar do seu coração?
Nossa!
Bela
provocação, mas aí eu vou puxar a sardinha pra minha cunhada, hein?
Uai,
mas Irmãs Doçura. Irmãs Doçura. Irmãs Doçura 2021. Caio Tárcia tá dizendo ali, ó. Muito bom, não é? São
Irmãs
confeiteiras.
Doçura.
É a minha cunhada Paula, né? E a irmã dela, a Adriana. Paula, esposa do meu irmão. E elas empreenderam nisso. Tem experiência de fora também, né? Estados Unidos, aqui. Elas que são daqui de Minas Gerais mesmo, mas viveram experiências lá nos Estados Unidos com bolos de casamento. E tem com muito amor, né? É feito com muito amor, com muita qualidade.
Muito
Irmãs
legal.
Doçura 2021, lá no Instagram. São sobremesas muito saborosas e, como eu disse, feitas com muito amor, com muito carinho. Então, eu tenho...
esse privilégio.
Esse privilégio, saboreado as sobremesas, né, da minha cunhada Paula, lá do Irmãs Doçura 2021, lá no Instagram. Olha aí, já fazendo jabá aqui.
Ó, eu vou fazer um jabá, mas ninguém me pediu, não é? Porque eu sou fã mesmo.
Aqui tem um copo chamado Copo da Felicidade, de Charge. Que caramelo, me deu um, eu adoro. Nossa,
ó,
é o meu
fica
preferido.
A dica, então.
Foi esse que eu trouxe pro Caio, né, Caio Tárcia? Caio adorou.
Vou fazer meu jabá aqui também.
Diga lá.
Não pago nem pedido, porém agraciado, que é do Rei do Canudinho. Não sei se vocês conhecem. Você conhece?
Já ouvi falar.
Lá do Santo André.
Ah,
gente,
aí, ó.
É impressionante, eles fazem cento de tudo quanto é doce. Qualquer hora do dia que você chega lá, você pode sair. Você vai falar assim: eu quero dois daquele, um daquele, três daquele. E eles têm uma variedade, assim, de 30 docinhos que estão todos expostos. Eu me senti na fábrica do Willy Wonka quando eu fui lá. Eu fiquei maravilhado. E você, Ramon, tem um lugar do coração aí?
É, tem uma doceria ali em Ibirité, né? Ela chama Bom Bocado. É, no Instagram é Bom Bocado Ibirité.
Ah, você comentou comigo.
É uma doceria, assim, incrível, assim. A qualidade, assim, é lindo de ver, sabe? E a pessoa que faz, o Josinei, meu amigo, é aquela pessoa que cozinha com vontade, sabe? Que você vê que é a paixão da pessoa mesmo fazer doce, que ele tá fazendo o que ele ama, apesar de ser dentista. Então,
um dentista tá jogando nos dois times, né?
Corrói
o dente das crianças e depois cuida.
Exatamente.
Gente. Agora, o nosso produtor Caio Tárcia, claro, eu quero saber o doce preferido do Caio Tárcia.
Prazer participar aqui do BH Invisível numa pauta tão deliciosa, num sábado tão gostoso desse. Eu sou do time mais tradicional, assim, um brigadeiro me encanta. Vocês estavam falando, né, mais cedo, brigadeiro gourmet, o Renato falou, enfim. Qualquer tipo de brigadeiro, pra mim, é uma delícia e encanta qualquer dia, melhora qualquer dia de todos nós.
Gente, brigadeiro tá dominando, hein? Ah, é? Pelo menos tá ali no topo.
É a paixão nacional.
Minha. Caio Tárcia tá ali nos bastidores, né, mas ele nos auxiliando aqui. Caio, tá namorando?
Não.
Então,
nesse dia tão especial, eu mando um beijo para todos os casais serem felizes.
Ah, que fofo.
Aproveitar. Eu, infelizmente, ainda não estou comemorando essa data, mas, assim, desejo paz, amor para todo mundo. Eu acho que é o que a gente todos precisam, né? Principalmente nesse momento tão complicado que a gente tá vivendo dessa pandemia, mas é isso. Assim, eu acho que
maravilhoso. É que vai, maravilhoso.
Vamos terminar esse bloco com essa, né, velho?
Vamos.
Não tem como terminar melhor.
Lembrando que cada doce carrega uma história, carrega memória, às vezes até mais fortes, né, que a da comida. Pois o doce, gente, tem ainda a característica, né, de aquele momento especial, de uma comemoração, de um alento. Às vezes uma criança machucou ali, vai dar um doce, já fica bem. De uma recompensa por um dever cumprido, uma missão, de um segredo entre avós e netos, né? De uma viagem de férias na praia. Eita, hein? Férias na infância lá no Espírito Santo, aquele picolé de abacaxi maracujá. Marca, tá vendo? Marca, gente. Então são várias memórias afetivas, não é isso?
É
Bora
isso.
lá então para um comercial brevíssimo. E
já,
você...
já estamos de volta.
Exatamente. Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, ó. Nosso coraçãozinho para quem está nos assistindo. Obrigada pela companhia.
BH Invisível.
Chegando agora, Band News FM, você está ouvindo Marisa Monte, não é proibido, porque hoje é o tema do BH Invisível, doces. Qual doce te remete à infância? Qual doce te lembra aquele momento mais que especial? Ramon Moreira, João Vitor Rocha, parte da equipe da Band News FM aqui te fazendo companhia nesta manhã de sábado mais que especial. Caio Tárcia também por aqui, Carlos Ferreira. Eita, só romance no ar hoje, não é isso, João?
Exatamente isso, romance e infância, né?
Uhum.
Tem coisa melhor do que essa?
Afeto.
Paixão pela vida e paixão pela pessoa amada, não tem nada melhor.
Uau! Não. Maravilha.
Infância, e essa é a nossa pauta de BH Invisível, né? Esse programa que a gente tá sempre buscando mapear Belo Horizonte e coisas incríveis nessa temporada, mapeando alimentação na nossa cidade. E nesse episódio, nesse tema delicioso, em que a gente já falou aqui com o Renato Dias... da Bomboiere Príncipe Arthur, confeiteiro de primeira. Conversamos também com a Carolina Miau Botelho, que é engenheira de alimentos, trabalha na Mar de Co Brasil, uma empresa vegana de sobremesas maravilhosas aqui da cidade. E agora vamos para mais uma convidada especialíssima. Abre as portas para ela aí, Ramonzito.
Nossa convidada do terceiro bloco é a Carolina Freire. Ela é nutricionista escolar e atua na rede de ensino colega. Nessa temática, ela ainda atua dando aulas e educação nutricional para crianças no infantil ao terceiro ano do fundamental. Bem-vinda, Carol.
Obrigada, gente. Tudo bem com vocês?
Tudo bem, tudo ótimo.
Carol, começa contando pra gente como que você começou a trabalhar com nutrição escolar, né? Porque é uma temática específica dentro da nutrição, né? Que tem a nutrição... ampla, que a gente conhece, e tem a nutrição escolar, que é para, digamos assim, um período específico do dia e para uma faixa etária muito específica, né? Então, como você entrou nessa especialidade e conta para a gente um pouco mais o que é essa nutrição escolar?
Então, na verdade, eu estava trabalhando num asilo, né, para idoso, que hoje é conhecido como uma ILPI, e aí eu recebi a vaga pelo WhatsApp. Eu enviei meu currículo, fui chamada logo para fazer uma entrevista e aí fui contratada. E aí eu comecei a trabalhar com a educação nutricional mesmo, dos hábitos alimentares das crianças. Então eu sou uma nutricionista que além de formular um cardápio para as crianças do ensino infantil ao fundamental, eu ainda coordeno todas as cantinas da rede do colégio. Então a alimentação ela é específica para as crianças e para os adolescentes, entendeu?
Sim, e como que você pensa essa sobremesa, os doces, como que isso entra dentro da nutrição das crianças no ambiente escolar?
Então, na verdade, existe uma lei, né, que ela proíbe o consumo de excesso de calorias dentro das escolas. E aí, o que a gente tenta implementar dentro da escola é não utilizar alimentos ricos em gorduras e açúcares como os alimentos industrializados. Então, o açúcar, como doce, chocolate, guloseimas, balas, eles são proibidos dentro das escolas. Mas a gente usa, por exemplo, o açúcar da fruta. Então, na hora que a gente vai fazer um suco, a gente tenta colocar uma maçã para adoçar um suco. Quando a gente vai fazer um bolo de banana, a gente deixa a banana amadurecer para a gente usar o açúcar da banana para adoçar o bolo, entendeu?
Ótimo, ótimo. E são técnicas para diminuir o açúcar, mas não deixar de consumir a sobremesa, né? Porque é difícil a gente
abrir mão do doce, né? Exatamente. Mas como a lei proíbe na escola, né? Então a gente tenta deixar a comida saborosa, atrativa para o paladar da criança, mas sem infringir a lei, né?
E você gosta de açúcar, gosta de doce? Qual que é o doce que marcou sua infância ou seu doce preferido? Conta pra gente.
Então, é difícil a gente não gostar de açúcar, né? Açúcar remete à infância, ao prazer, né? E o que eu falo, assim, que a nutrição vai muito da educação nutricional. E a sobremesa, ela é um momento de muito prazer. Então, eu acredito que nós devemos buscar um alimento que nos traga um conforto, não só nutricional, mas também afetivo. Então, a gente não tem que deixar de comer. Eu acho que a gente tem que ter atenção na quantidade que a gente está consumindo, entendeu?
Equilíbrio, né?
No equilíbrio, exatamente. Eu amo, por exemplo, minha sobremesa favorita é o pudim. Não tem como, né? Lembro lá da minha avó, da casa da minha avó, fazendo aquele pudim maravilhoso.
Carol, aquele pudim de leite, aquele pudim de coco, qual pudim? Aquele clássico?
O de leite.
Aquele clássico, clássico de leite condensado, que vai ovo, que fica horas no forno, né?
Ai, aquela calda maravilhosa.
Calda de açúcar,
aquela calda maravilhosa.
Muito bom, muito bom. Agora, criançada, então, claro, né, doces ali, pirulito, chocolate, não, claro, não faz parte do cardápio, né, ali da criançada na escola. Mas a nutrição, hein, acima de tudo. Interessante você falar, tirar ali o doce, né, da maçã, do mel. Agora, o Caio Tárcia, Caio Tárcia está aqui conosco também nos estúdios, nosso produtor, é estudante, não é, assim como todos
isso
nós.
Aí.
Caio, tem uma pergunta para você, tá, Carol? Diga lá, Caio.
Você está falando um pouquinho aí desse hábito das crianças, né, terem um acesso ao doce. Queria saber, nesses tempos de pandemia, assim, né, que as crianças estão distanciadas da escola, e a gente sabe que o doce faz parte de todas as famílias, assim, de um almoço especial, enfim. Dá uma dica aí para os papais, né, conseguirem conciliar a saúde com esse acesso ao doce, né, esse brinde aí no final de semana que toda criança merece, não só as crianças, como também os papais, os avós, os tios.
Eu acho, assim, que a gente tem que tentar manter o equilíbrio durante a semana, né, introduzir uns alimentos que, igual, assim, as frutas, banana, manga, melancia, que são frutas mais doces, para tentar suprir essa necessidade do doce durante a semana. E o final de semana a gente tem que dar mesmo, não tem como, né, a criançada gosta, a gente gosta. E aí a gente tem que deixar livre, né? Um sábado escolhe uma sobremesa, num domingo escolhe uma sobremesa, mas durante a semana a gente tentar fazer esse equilíbrio mesmo em relação à introdução das frutas, entendeu? Que pode dar uma saciedade nessa necessidade do sabor, né? Do açúcar.
Carol, e conta pra gente o seu Instagram, o seu telefone, pra galera entrar em contato, se quiser fazer um cardápio, né, mais saudável para os filhos, ou entender um pouco mais, né, de quais alimentos que a gente pode fazer a substituição para diminuir a quantidade de açúcar.
Excelente.
Faça os seus contatos aí pra gente.
Então, o meu celular é o 319-9670-9894 e o meu Instagram é Carolina Freire Nutri _.
Carolina
Freire Nutri _.
E o telefone é o 99670-9894.
Isso.
Maravilhosa, Carol. Sim, e aqui, manda um beijo aí pro maridão, pro namorado.
Pode deixar.
Dia
tá longe,
namorados,
mas eu mando.
Né?
Já tá longe porque já saiu? Saiu hoje mais cedo?
Já saiu, ele é dono de restaurante, já trabalha desde cedinho.
Carol, que bacana. E hoje, hein? Com uns bares e restaurantes abertos aqui na capital até 1h, com certeza ele terá bastante trabalho. E tomara, né?
Tomara.
O setor esperou e muito por este momento.
É, estamos precisando, né?
Sensacional. Aqui, Carol, então vamos lá. Já mandou um beijo pro maridão, né? Que tá trabalhando, já correu lá pro restaurante para preparar tudo, para receber os casais apaixonados. Qual doce você indica, né? Qual doce é o ideal aí pro Dia dos Namorados? Eu sei que cada um tem um gosto, mas qual combina mais, hein, Carol? Pegando o gancho aí que
namorados?
O maridão... já que o maridão tem um restaurante, você tá aí nessa área também.
Olha, tem um doce que é maravilhoso, que é receita da minha sogra, que vende na pizzaria lá do meu marido, que é a pizzaria Panorama, que chama Banoffee. É um doce de banana e castanha do Pará, uma calda de doce de leite e biscoito maisena.
Nossa,
é, sim, é uma explosão de sabor.
Eu já comi, é de horrorizar, gente.
O Caio também fez assim, ó, fez um ok assim.
Simplesmente sensacional, assim.
Um joinha
pra
cima.
Pede pra sogra mandar pra gente aqui, né?
Ô, Carol, muito obrigado pela sua participação, foi ótimo falar com você.
Por nada, gente.
Espero que a gente... Maravilhoso. Espero que a gente consiga, né, educar as crianças e as famílias para cada vez mais a gente ter uma relação saudável, de prazer, duradouro com a comida, né? E com as sobremesas.
Exatamente. E não esquecer o lado afetivo, né? Que isso é super importante, né?
Tudo,
maravilhoso.
Tudo.
Um beijo, bom fim de semana, querida.
Um beijo, gente. Bom final de semana para vocês.
Beijo, felicidades.
Tchau. Obrigada, tchau.
Então, João, tem uma pergunta aí, né, que você colocou o nosso amigo aqui na roda, nossos convidados, mas você ainda não mandou o seu beijinho do Dia dos Namorados pra ninguém, né?
É verdade.
Boa, Ramon!
Eu tô com recém-nascido em casa também, igual a Carol, né? Carol Miau, que a gente recebeu no segundo bloco, tô com a Maria Francisca e com minha companheira de sempre aí, Marina Drummond. Um beijo, meu amor, que mais muitos anos, mais muitos Dias dos Namorados juntos a gente passe. E você, Ramon?
Ué, esse é meu primeiro Dia dos Namorados com o Gustavo, né?
É verdade, Gustavo acabou de... Eu vim te deixando aqui hoje,
Marcelo. Ele me trouxe até a Band hoje.
Então hoje é especial, é o primeiro.
Primeiro.
É o primeiro Dia dos Namorados.
Então hoje começou bem, trazendo aqui a porta da Band.
E você tá achando que você vai escapar, Luciano? Vai mandar beijinho, não?
Vou daqui a pouco. O Caio levantou a mão, ó. Caio,
diga
pois
lá,
não.
Caio.
Assim, pra finalizar, eu acho que, como dizia o mestre Lulu, consideramos justa toda forma de amor. E boa. Um beijo especial, assim, pro meu pai, que ele já se foi, mas pra mim um exemplo de casal, de parceria, meu pai e minha mãe, Dalva. Então, assim, um beijo pra eles e pra mim um eterno casal, assim, que lindo. Sempre comemorem o Dia dos Namorados.
Ai, que delícia! Vontade de apertar e abraçar você,
cara. O
Caio
chegou já arrasando, ele tá, terminou o segundo bloco com excelência, tá conduzindo bem o final do terceiro também.
Maravilhoso, pessoal. Bom, finalzinho aí, né, do BH Invisível, mas em tempo claro, mandar um beijo, um abraço especial pro Cláudio, pro Cal, né, meu lindão, meu amor lindão. Bora lá com muito amor, com muito afeto, muito respeito, amizade, cumplicidade, é isso. E amor pra todos nós. E pra você que não está namorando, não tem problema, ano que vem tem mais Dia dos Namorados, não é? E você, faça um carinho pra você... Para você próprio hoje, né? Comendo aquela comidinha gostosa, aquele doce especial, assistindo aquela série que você prefere, dando uma volta, né? Numa praça, em um parque, os parques hoje estão abertos, claro, tomando todos aqueles cuidados, os protocolos de saúde, por que não? Vamos celebrar o dia, você namorando ou não. E nada de ficar triste, não, porque quem não tá namorando geralmente fica triste, fica meio baixo astral neste dia. Bora lá, gente, não, a vida tá aí, vamos celebrar, seja ou não Dia dos Namorados, não é isso?
Maravilhoso, Luciana. Vamos aqui dar um beijo, então, que todo mundo curta esse Dia dos Namorados. Coma sobremesa com responsabilidade. Não adianta comer o pote inteiro. Come só o que te cabe, pelo amor de Deus. Esse é o recado. E um beijo para Belo Horizonte. Um prazer estar aqui com vocês de novo, queridos ouvintes e queridas ouvintes. Vou passar nossa ficha técnica aqui orgulhosamente. Procurem BH Invisível nas redes sociais, né? Uhum. Sempre bom lembrar, @BH Invisível, lembrando que BH é por extenso, né? B-E-A-G-A. BH Invisível tem produção de pauta nesta temporada de Evelina Trevisan, Patrícia Brandão, Ramon Moreira, Lucas Brandão, Flávio Dornas, Gustavo Ziller. Com coordenação de produção desse que vos fala, João Vitor Rocha. As edições dos episódios de hoje ficam a cargo do Carlos Ferreira. A chefia de jornalismo aqui da Band é do Lucas Cata Preta. A direção de jornalismo da Band Minas é do Murilo Rocha. E a direção geral do Bernardo Teles. A apresentação de hoje, minha, João Vitor Rocha. Minha queridíssima Luciana Viana. Meu queridíssimo Ramon Moreira. E chegado aqui, muito bem chegado, Caio Tárcia. Um beijo, BH. A gente se vê por aí.
Maravilha. Ó, Gabriel Simões, Lívia Maria, Glória Coutinho, José Vasques, Kellyson, Márcia Atleticana. Ó, para todos vocês que estão nos acompanhando, não dá para falar todos os nomes aqui, mas o nosso carinho e o nosso agradecimento pela companhia, nossos ouvintes e também nossos espectadores, porque estão nos ouvindo e nos assistindo.
Boa.
Maravilha. Pessoal, bora lá, ó, celebrar a vida.
BH Invisível.